Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Brasil Travel News, seu podcast de turismo, onde você encontra as principais informações e novidades sobre a nossa indústria do turismo, principalmente em tempos de pandemia. Afinal, como é que os destinos estão se preparando para essa nova realidade? Quando é que realmente estaremos seguros para sairmos de nossas casas e viajarmos com nossas famílias? Então, hoje, para falar de um destino no Brasil que encanta todos os turistas nacionais e internacionais pela imensa natureza, pelas atrações turísticas, por tudo que representa em relação à sustentabilidade e é motivo de orgulho para o Brasil, o nosso convidado de hoje é o Fábio Pontes, o secretário de Turismo de Brotas. Fábio, bem-vindo ao podcast da Brasil Travel News.
Tudo bem, Eduarda? É um prazer estar conversando com vocês aí.
Fábio, recentemente você escreveu um artigo e você começou o seu texto destacando um antigo provérbio chinês muito interessante. Você diz ali: esperar com paciência e agir com rapidez. É isso que você vem seguindo aí na gestão da Secretaria de Turismo? Conta um pouco para nós.
Sim, Eduardo. Então, a gente tem trabalhado aqui em Brotas a paciência que eu falo, né? Nós tivemos a paciência que até antes da quarentena do governador, nós já tínhamos fechado a parte turística 10 dias antes dessa quarentena, né? E nós estamos tendo uma paciência em trabalhar passo a passo essa retomada do turismo, né? Então, tem que ser paciente, mas tem que ter sempre um passo na frente, uma agilidade, né? Então, nós elaboramos aqui um protocolo sanitário de atividades de aventura, o primeiro do Brasil, né? Para a gente poder, com muitas restrições, abrir a parte turística, né? Então, nós temos essa liberdade de abrir a parte turística por causa de restrições nas atividades. E sempre com muito planejamento, né? Agora, porque turismo é planejamento. Então, por mais que essa pandemia ninguém esperava, mas rapidamente nós conseguimos fazer um planejamento junto ao trade turístico para que nós não ficássemos esperando passar toda essa pandemia, 3, 4, 5 meses, para a gente poder agir. Então, já agimos na crise.
Como é que foi o início da pandemia, o impacto lá atrás, quando vocês realmente receberam as notícias de que deveriam fechar os hotéis, pousadas, atrações turísticas?
Olha, Eduardo, o primeiro impacto foi fecha a cidade, né? Nós queríamos fechar tudo, né? Nós até ingressamos junto ao Ministério Público para a gente conseguir fechar a cidade, para a gente ficar só com os nossos moradores, né? Até com grande adesão dos empresários. Então, foi um momento de muita preocupação e por isso que nós fechamos antes, né? Quando começou as notícias, porque nós recebemos muitos turistas, recebemos cerca de 320 mil turistas, né? O ano passado nós recebemos. Então, deu esse baque, fecha tudo, né? Então, foi essa a primeira coisa que nós imaginamos e começamos a ver a questão de empregos, a questão de renda, né? Porque aqui o turismo é a segunda economia do município, né? É a primeira, a que mais emprega é o turismo. Então, nós começamos, ao passar do tempo, ver a dificuldade que a cidade atravessaria com essa paralisação do turismo, né? Então, por isso que nós fizemos um trabalho efetivo na saúde, para a gente tentar minimizar esse impacto do coronavírus. Fizemos barreiras sanitárias no início. Eu lembro muito bem no mês de abril, que teve 3 feriados, né, que eram, esse ano seria um ano maravilhoso para o turismo, a gente vinha crescendo 10% ao ano, e tudo fechado. E interessante, Eduardo, que aqui a gente fechou toda a cidade, todo o trade turístico em abril estava tudo fechado. Uhum. E mesmo tudo fechado, a gente recebia, por feriado, 3 mil pessoas com tudo fechado, Eduardo. Então, o pessoal vinha aqui nas casas de aluguéis, ou vinha mesmo passear. Então, é uma coisa que depois, com o tempo, a gente começou a perceber. Falou, bom, peraí, se o pessoal vem na casa de aluguel, aluga chácara, a gente não tem poder de proibir isso, né? A justiça não deixou nos proibir. É muito mais fácil a pessoa ficar num hotel, num ambiente controlado, com todos os protocolos sanitários, do que ficar numa casa. E aí a gente começou a fazer esse planejamento de uma retomada gradual e com precaução, né? Mais uma retomada do turismo aqui em Brotas.
Como é que foi feito o trabalho de conscientização da população em Brotas?
Olha, nós fizemos ações desde o início lá para as pessoas ficarem em casa, esse distanciamento. Então, no início, o pessoal da Guarda Municipal, da fiscalização, da vigilância sanitária, foram às ruas para orientar as ruas, né? Então, no início, foi até mais fácil conter a população, né? A gente... Por exemplo, posso te dar um exemplo, o pessoal da prefeitura acima de 60 anos, todos nós dispensamos, ficaram em casa, né? Só que foi passando o tempo, Eduardo, o pessoal começou a sair de casa. Por quê? Não teve um aumento. Hoje nós estamos com 21 casos na cidade, né? Teve um aumento pela efetividade que nós fizemos aqui no combate, né? E as pessoas começaram a sair. Aí a gente teve que fazer questão de carro de som, a questão do supermercado, muito sério, supermercado lotérica, posto de gasolina for essencial, a gente deu palestra para o pessoal da vigilância sanitária, para esses funcionários, para eles serem multiplicadores, para as pessoas que moram com eles. Então, foi um trabalho de formiguinha, Eduardo.
Eu imagino. Hoje a gente vive um momento onde estão sendo, né, criados os novos protocolos de segurança. Tudo muito recente, ainda surgem muitas dúvidas na cabeça do viajante. Afinal, como é que será essa nova realidade dentro de um hotel? Em todo o processo, do check-in da recepção, a entrega das malas, a nova realidade dentro dos apartamentos, a higienização. Em Brotas, vocês também vêm trabalhando intensamente na criação desses protocolos. Como é que está vencendo o avanço desses novos projetos para que possamos realmente estarmos preparados para receber o visitante?
Olha, Eduardo, aqui estamos na questão dos hotéis, então nós estamos trabalhando com capacidade reduzida de 50% da capacidade dos hotéis, né? Isso é uma dificuldade para o empresário, porque ele está trabalhando com menos pessoas, lógico, eu estou falando agora do lado empresarial, né? O custo, por exemplo, de um hotel aumentou, né, pelos protocolos sanitários, questão de totem de álcool gel, da questão de aumento de limpeza, aumento de lavagem de enxoval, o serviço de café da manhã, que em vários hotéis é servido no próprio quarto da pessoa, né? Então, o custo ele vem aumentando. Só que, o que nós estamos observando aqui? Quando a pessoa ali uma hospedagem, a primeira coisa que ela pergunta é quais são os seus protocolos, como que é que você lava a roupa de cama, se é diariamente, como que é a troca da toalha, como que é o café da manhã. Então, as próprias pessoas que estão vindo para Brotas nesse momento, que não são muitas, mas estão vindo, eles já vêm preocupados com isso. E a decisão deles de ficar num hotel ou em outro é a questão sanitária. Né? O que nós ficamos um pouco até preocupados, não, que eu passo sempre para os empresários, né? Que a questão sanitária agora é imprescindível, né? Dos protocolos. Só que a experiência do turista, ele tem que ser a de Brotas, né? Então, ele tem que vir aqui, não chegar no hotel e falar assim, nossa, eu fui naquele hotel em Brotas e lá o álcool gel era de 70%, era líquido, mas era perfumado, sabe, não pode se ater só no protocolo, e sim na experiência do destino. Isso é muito importante. E isso que nós estamos trabalhando. Então, trabalhando os protocolos com toda a segurança possível, mas para não deixar que a experiência seja, vamos dizer assim, menor do que a questão sanitária, né? Mas está muito rigoroso a questão dos protocolos e muita fiscalização, Eduardo. Aqui nós fazemos, pra você ter uma ideia, no final de semana que passou, nós fiscalizamos mais de 80 empreendimentos. E quem fiscaliza é a fiscalização juntamente com a vigilância sanitária. Então, é isso que nós estamos seguindo à risca e por isso que, no momento, nós temos constatado que nenhum turista trouxe o vírus para cá. Tá? O vírus, quando vem, são de moradores daqui que vão para cidades vizinhas. Isso a gente tem até tudo registrado e tudo protocolado.
Perfeito. A gente acompanha de perto todas as pesquisas que vêm sendo realizadas pelos órgãos competentes da indústria do turismo. E grande parte dessas pesquisas mostram que assim que o turista realmente se sente seguro para sair de sua casa, ele vai procurar destinos mais próximos, a população está mais atenta para o que é natureza, para destinos que realmente se preocupam com a questão da sustentabilidade, responsabilidade social. As pesquisas apontam também que as pessoas vão optar por viagens de carro primeiramente ou de ônibus. A gente sabe que o turismo é algo inerente ao ser humano. As pessoas estão trancadas dentro de suas casas e na ânsia, né, de poderem sair de suas casas, de viverem novas experiências. Então, de todos esses estudos que vêm sendo divulgados, você acredita que Brotas se destaca? Tudo isso que vem sendo mostrado nos bastidores até o momento são informações positivas para o destino Brotas?
Sim, Eduardo. Olha, um primeiro ponto muito importante, que, assim, falando tecnicamente, que os destinos mais organizados, os destinos com mais infraestrutura, que estavam antes da pandemia, são os que vão se destacar mais agora, que agora esses destinos que fizeram a lição de casa lá atrás, eles vão ter benefícios nessa retomada. Né? A questão aqui, Brotas, eu acredito que vai ser um dos principais destinos do Brasil. Hoje nós já somos do estado de São Paulo, nós somos do estado de São Paulo, né? Mas acredito que muita gente vai vir aqui, por isso que você falou, a busca pela natureza. Então, a gente consegue detectar facilmente, por exemplo, num restaurante que fica numa zona rural aqui de Brotas. O pessoal não senta dentro do restaurante, o pessoal quer sentar do lado de fora do restaurante. Então, nos ecoparques, as pessoas elas querem ambientes muito arejados, né? Com muito verde. E essas viagens curtas ou regionais, né, nós podemos constatar também, até quando estava fechado, que a gente recebia 3 mil pessoas por final de semana, por feriado, nós vamos ter um ganho sim. Então, eu acho que Brotas tem tudo, que é um destino que tem uma infraestrutura, uma das melhores do Brasil na questão de atividade de aventura e também na questão dos ecoparques, rede hoteleira, gastronomia. Nós crescemos muito esses últimos 3 anos. E tenho certeza que nós vamos ter, vamos colher frutos, infelizmente não no curto prazo, mas um pouco mais na frente aí, quem sabe ter uma retomada como nós estávamos em janeiro do ano que vem.
Essa era a minha próxima pergunta. A gente sabe que não é possível fazer projeções a curto prazo, mas se você puder colocar isso, de repente, numa timeline, quando é que você imagina que realmente as coisas, economicamente falando, poderão já começar a voltar e a caminhar paralelo ao cenário que vocês tinham antes, recebendo 320 mil turistas ano?
Sim. Olha, como que nós aqui estamos com o turismo em andamento, a gente já tem alguns números, né? Então, nós estamos trabalhando com 50% da capacidade das atividades da rede hoteleira e restaurantes. Com 50%, nós estamos atingindo hoje 30%. Tá? Então, são apenas 30% que as pessoas não estão viajando. Nós imaginamos no nosso planejamento que a partir de setembro, nós já estamos com 100% da atividade turística em setembro, né, que é a entrada lá, que tem, já começa a esquentar, né, o clima, então a gente espera estar com 100%. E uma retomada muito forte, que daí vem aquela que eu tinha falado, que as pessoas aí sim vão ter mais segurança de viajar, na temporada de janeiro, né? Até porque a gente tem que ver como que vai ficar esse calendário escolar de férias, né? Que provavelmente não tenha férias, né, Eduardo? Mas a gente sabe que em janeiro a gente vai ter um aquecimento muito importante na nossa economia. Não chegaremos ao ponto que estás, mas chegaremos muito próximo, tenho certeza disso.
Perfeito. E a gente, além de todas essas pesquisas, de todos esses dados mostrados na pesquisa, a gente sabe que muitas pessoas ainda têm dúvidas também, principalmente em relação ao uso obrigatório de máscaras e questão do distanciamento social. Então, se eu pego um destino como Orlando, aqui na Flórida, Disney, né? A Disney, que as pessoas se baseiam muito nas decisões que estão sendo tomadas pela Disney. Então, hoje, para visitar o Disney Springs, que abriu recentemente, você precisa estar de máscara o tempo todo. Surgem dúvidas em relação a isso. O governador da Flórida, por exemplo, abriu as academias e restaurantes. Hoje eles fecham de novo. Porém, enquanto as academias estavam abertas, ainda se fazia obrigatório o uso de máscaras. Num destino como Brotas, o que o turista deve esperar desse novo normal? Ele deve sim se preparar para estar em meio à natureza, porém haverá necessidade do uso de máscaras, da higienização constante, do distanciamento. Como é que será esse novo real, mesmo quando a gente se sente livre, né? A gente está em meio à natureza, a gente se sente um pouco mais seguro. Porém, mesmo diante da natureza, será obrigatório o uso da máscara, por exemplo? O que as pessoas devem esperar ao visitar o destino Brotas nesse novo normal?
O nosso protocolo ele exige o uso de máscara, né? Por exemplo, em atividades aquáticas, você não precisa usar máscara no rafting, por exemplo. Vou falar do rafting, né? Porém, tem uma série de questões. Então, por exemplo, você vai fazer uma reserva de rafting, você vem com a sua família, você, o marido e duas crianças. Então, vocês vão no mesmo bote, então, como vocês já vieram juntos, né, da sua cidade, vocês convivem juntos, vocês podem, vocês vão no bote até com 6 pessoas. Se é reservas individuais, aí, por exemplo, a gente tem uma redução no bote, um distanciamento maior de 4 lugares, né? A questão do transporte, por exemplo, que é transporte de ônibus para o rafting, também reduziu 50%. É uma pessoa, pula um banco, é outra. O ônibus ele é higienizado antes das pessoas entrarem. Quando saem também é higienizado, e não é nem com álcool gel e nem com água sanitária. A gente usa produto hospitalar para isso. Nos ecoparques, uso de máscara é obrigatório, tá? Mas quando você está, Eduardo, e aí não vou ser hipócrita de falar, nós temos ecoparques aqui que tem 10, 12 alqueires. E você está caminhando, por exemplo, você está sozinho caminhando, você vai poder tirar a máscara, né? Se você está com sua família, num distanciamento de mais de 2-3 metros, você vai poder tirar a máscara, você vai tomar sol. Até foi uma das perguntas de um hoteleiro aqui, né? Que falou para mim: Fábio, eu tenho uma piscina. O pessoal vai tomar sol de máscara? A minha resposta, o que está no protocolo é, se ele tiver um distanciamento de 3 metros, que na piscina o protocolo nosso é distanciamento de 3 metros, ele pode tirar a máscara. Mas assim que ele levantar, ele tem que pôr a máscara. Se alguém for servi-lo, algum garçom, ele tem que pôr a máscara, né? A premissa nossa aqui é proteger os nossos funcionários, os nossos moradores. Então, o uso de máscara não tem jeito, isso aí, Eduardo. Então, nesse sentido. E a questão de higienização constante também, o uso muito de material descartável, né? Por um lado é bom, por outro lado é ruim numa cidade como Brotas, que aí aumenta a questão do lixo, né? Por mais que seja reciclável. A questão dos restaurantes self-service, aqui, por exemplo, essa modalidade aí, ela existe, porém você não se serve, tem uma pessoa toda trajada com um equipamento, um uniforme de muita proteção, e ela vai te servir, então você, em nenhum momento você rela em talher nenhum. Então é uma coisa que o pessoal fica até, eu vejo, né, até incomodado, mas não tem jeito, tem que ser desse jeito, né, o novo normal, como você falou. E o uso de máscara vai ser constante, enquanto não achar a vacina, vai ser esse novo normal em Brotas, por mais que seja um espaço aberto, mas em momentos que as pessoas têm que se aproximar um pouco, numa entrada de Ecoparque, numa entrada de rafting, ela vai ter que usar máscara sim, e vai ter que se higienizar as mãos, sim.
Perfeito. Você usou uma palavra que vem sendo bastante discutida, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é a palavra incomodado. Você acredita que, num segundo momento, essa será a preocupação das pessoas que estão ali trabalhando nos bastidores desse novo normal? Porque, por exemplo, aqui acredita-se muito que será importante educar esse turista novamente, uma palavra que os americanos usam muito, educar essas pessoas para que justamente eles possam, de repente, eles vão se sentirem assim incomodados, porém, evitar que eles... A frustração, a partir do momento que você educa esse turista, que ele entende a importância da máscara, seja na piscina ou seja dentro de um restaurante, a partir do momento que ele já assimilou essa informação, entendeu, evitaremos a frustração. Então, você acredita que num segundo momento, o maior desafio também será educar novamente os nossos turistas para que eles estejam preparados e não se frustrem diante de detalhes como a máscara, por exemplo?
Sem dúvida, sem dúvida. E é uma tarefa bem complicada, né? Você ter que educar, mas nós já temos alguns registros aqui, né? De pessoas que tentaram, né, até entrar em restaurantes sem máscara, né? E aí vem esse, infelizmente, esse confronto, né? As pessoas falam, mas eu não quero usar máscara. Mas se você não usar máscara, você não pode entrar. Né? Então, o que eu acho, Eduardo, eu acho não, eu tenho certeza, é que quanto mais as empresas elas poderem informar, né, porque vai ser uma prestação de serviço isso, né, a questão de máscara, né, você informar o seu visitante com uma antecedência muito grande, né, e até ser uma das primeiras coisas de que nem a gente vai num hotel, você tem um pet, você vai falar aceita pet, né? Uhum. Então, com certeza tem turista aqui que já perguntou: eu preciso usar máscara no seu hotel? Né? Que, às vezes as pessoas falam, não é possível alguém pensar que tem algum hotel que não precisa usar máscara. Né? E, claro que não tem, mas tem pessoas que não querem usar máscara, eles vão querer ir e não usar máscara. Né? Então é importante a informação e a questão de conscientização. Eu acredito muito que é nível nacional, né? Nacional, estadual e municipal. Mas a informação é o grande aliado dessas pessoas que infelizmente, e tem pessoas que não querem seguir os protocolos e querem, às vezes, fazer o turismo à força, né? Isso, o turismo já é uma atividade que, para os moradores, né, a maioria dos locais, das estâncias turísticas, tem esse problema de uma certa rejeição por parte dos moradores do turista. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado para que esses turistas venham e sigam todo o protocolo, nem que, infelizmente, como você falou, a gente pode perder o turista, né? Pode, mas, assim, Brotas é um... Nós somos exemplo, né? Então, a gente vai ter que fazer esse tipo de comunicação muito bem feita por parte dos empresários para os turistas.
Perfeito. Comunicação e informação. E é por isso que aqui em seu podcast do turismo a gente preza por trazer realmente as pessoas que estão ali nos bastidores, que estão no dia a dia trabalhando intensamente na criação desses novos protocolos, na questão da conscientização dos profissionais da indústria e principalmente agora na conscientização dos turistas. Fábio, eu vou me aproximando aqui do final da nossa entrevista, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão com muita saudade de Brotas, que não vem a hora de saírem de suas casas com suas famílias para visitarem o destino, para curtirem a natureza. A gente sabe que está todo mundo com muita saudade do que é contato com a natureza, admirar a beleza das águas, a beleza das plantas. Então, gostaria que você deixasse sua mensagem para essas pessoas que estão com muita saudade de Brotas.
Olha, para essas pessoas, eu posso dizer que nós estamos se preparando e nunca estamos preparados totalmente, que cada dia muda-se o protocolo, mas estamos muito avançados. As pessoas podem vir, vão ter muita segurança sanitária nas atividades, na rede hoteleira. Tá? Nós fizemos aqui um curso com todo o trade turístico, a vigilância sanitária, então muita segurança, mas nunca essa segurança ser acima da experiência de estar em Brotas, né, de escutar o barulhinho do rio, de ver uma cachoeira, de tomar um banho de cachoeira, de ver os tucanos voando aqui, né, de descer numa tirolesa de mais de 2 quilômetros, então, de ter essa vida ao ar livre, isso aí o pessoal pode vir com muita calma, que vai estar aqui esperando por eles.
Perfeito, esperando. E como você mencionou, esperar com paciência e agir com rapidez. Fábio Pontes, muito obrigada pela sua entrevista. E eu encerro aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o próximo.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.